atropelos. A guerra na Ucrânia e agora a agravada instabilidade na faixa de Gaza fazem-nos refletir e sentir aperto no coração. É este o espelho da instabilidade do sistema internacional que fere o conceito de liberdade que concebemos, mas que difere de sistema para sistema. Basta ter como foco a democracia, ou a falta dela, ou as diversas formas de ver e sentir a democracia. Os recentes ataques do Hamas são fortuitos, bárbaros e escalados em interesses globais. Mas vejamos no plano interno do nosso país. Em Portugal, as assimetrias entre a população agravam-se todos os dias. Liberdade, liberdade. Podemos falar em liberdade onde milhares de portugueses lutam por cuidados de saúde adequados ou por ter uma educação condigna onde seus filhos possam ter professores e condições nas escolas num país onde a justiça funciona? Serão assim tão livres os portugueses que sentem as dificuldades financeiras todos os dias? Serão assim tão livres os portugueses, reféns de um Estado que os carrega com impostos? Não podemos falar em liberdade plena com este panorama onde os portugueses sofrem todos os dias na pele o desgoverno socialista. Termino com esta questão, Sr. Deputado Rui Rocha. De facto, na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, devem estar incluídas as comemorações do 25 de Novembro? Claro que não é aceitável que se assim não for. O PSD defende claramente que sim. Concordamos com a iniciativa liberal nesta matéria, Sr. Deputado. Uma palavra, pela coragem e frontalidade do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, pelo anúncio da comemoração do 25 de Novembro. A questão que se deve colocar aqui é esta. Se não fosse o 25 de Novembro, qual teria sido o resultado e a consequência do 25 de Abril?
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Eu ouvi atentamente a sua intervenção e confesso-lhe que gostei e achei pertinente. Primeiro, houve uma questão que lhe foi colocada e que, se tiver dificuldade em responder, eu aconselho a procurar no Google Tradutor, porque encontrar explicação para o que disse o deputado Porfírio Silva não será certamente fácil, mas aconselho essa ferramenta. Relativamente ao que temos assistido, de forma triste, e qualquer ser humano ficaria, utilizando um eufemismo, enjoado com algumas posições da extrema-esquerda no que diz respeito à proteção da Rússia, à proteção do Hamas, e entre outras grandes afinidades com outros regimes ditatoriais que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares esqueceu de dizer, o apoio a Fidel Castro, o apoio a Nicolás Maduro e até a mais longe, o apoio a Lula da Silva, isto tudo é um regime que só a extrema-esquerda defende. Bloco de Esquerda, PCP e aquele partido que teve 600 votos na Madeira. Portanto, Sr. Deputado Rui Rocha, Sr. Deputado Rui Rocha, o que eu lhe pergunto é, tendo em conta estas lastimosas intervenções dos partidos da extrema-esquerda, que querem à força toda ocupar as ruas, que se manifestaram esta semana a favor dos suicidas da Palestina, que vão fazer nova manifestação no dia 14 no Porto, a favor da mesma causa, é ou não é a altura da direita se deixar de tricas e de pipis, como ouvimos ontem, e definitivamente assumir uma posição forte contra esta extrema-esquerda que não faz falta neste Parlamento, não faz falta neste país e apoiou uma esquerda que está a degradar e a transformar em extremismo também, como é o caso deste Partido Socialista. Está ou não disposto o Sr. Presidente da Iniciativa Liberal e deputado Rui Rocha a juntar as sinergias que nós, direita, precisamos para acabar com esta esquerda que não faz falta a este país, que se esqueceu da data mais importante da nossa liberdade, que é o 25 de novembro, porque querem estes senhores, apenas e só, novamente, o PREC de volta a Portugal. Nós não permitiremos 25 de novembro sempre. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelas perguntas do Sr. Deputado Porfírio Silva. Antes de mais, no final da sua intervenção, fez aí uma alusão que ia no sentido de que haverá alguém que não queira ou que tenha problemas de reserva mental com a celebração do 25 de Abril. Eu devo lhe dizer desde já que isso não é mesmo para este lado, porque nós quisemos celebrar o 25 de Abril na rua e celebramos o 25 de Abril na rua, mesmo contra aqueles que nos queriam impedir de ir para a rua festejar o 25 de Abril. Portanto, para nós, essa mensagem não vem. Segundo ponto, Sr. Deputado Porfírio Silva, parece muito, muito revelador que venha a este hemiciclo citar Ramalhianos, mas que se esqueça de citar Mário Soares, porque Mário Soares é do seu partido, era do seu partido, é uma referência, é uma memória histórica e, com muitos erros que o PS cometeu nos últimos anos, tinha pelo menos esse património. E os senhores decidiram agora, por cedência à esquerda radical, conveniência e oportunismo, arrumar a fonte luminosa na arrecadação do Largo do Rato. E isso, francamente, é-vos inadmissível com a história que tem. Sr. Deputado Hugo Oliveira, a pergunta que me fez sobre qual seria o resultado se, por acaso, não tivesse acontecido o 25 de novembro. É óbvio que muita coisa teria acontecido. Mas eu citei ali em cima Mário Soares quando fiz a minha intervenção e as palavras de Mário Soares foram muito evidentes e muito claras. Se não tivesse havido um 25 de novembro, aquilo que teríamos tido, não se sabe por quanto tempo, era uma deriva totalitária que estava, aliás, na rua. Nós estamos num palácio, num hemiciclo, que esteve sitiado durante 24 horas, a mando do PCP, em vésperas de 25 de novembro. A memória e a história deste Parlamento também tem isso presente. E, portanto, o caminho seria esse, independentemente depois das curvas da história, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado Filipe Melo, nós temos muito claro o que queremos e o que não queremos. E, portanto, eu não vou fazer grandes preleções sobre com quem nos entendemos e com quem nos entendemos. A Iniciativa Liberal é um partido muito claro e, da mesma maneira que não tem nenhuma afinidade e uma total repulsa até por aquilo que são as posições da extrema-esquerda, também tem dito, e eu repito aqui com toda a frontalidade, que não há campo comum entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Rui Rocha. A declaração de política que aqui proferiu deixou bem claro ao que vinha. Deixou também bem claras as opções da Iniciativa Liberal, opções contrárias aos interesses do povo, assumindo-se como uma força política reacionária, retrógrada, mascarada de modernidade, contrária aos valores de Abril conquistados pelo povo, esses sim, de progresso e de avanço civilizacional. E se houve partido que durante mais de 100 anos interveio, lutou na defesa dos valores da liberdade, da democracia, contra a ditadura, sofrendo, foi o PCP, em que milhares de comunistas, a que se juntaram também muitos antifascistas, exatamente, democratas do nosso povo, do nosso país, que lutaram e que derrubaram a ditadura fascista. É este o legado da nossa intervenção, que há de facto uma grande divergência e diferença que nos separa, não só nas opções políticas, mas também da forma como intervimos, porque os senhores o que aqui trouxeram foi a mentira, e é com isso que têm vindo a intervir. Nós trazemos aquilo que é a verdade e que dizemos às populações, que expressamos a nossa solidariedade com os povos, com a luta pela paz, e que não nos associamos a regimes que ocupam, que regimes que violam as recomendações das Nações Unidas. Esta é a vossa e daquilo que vos marca na vossa intervenção. Senhor Presidente, não se cansam de procurar menorizar a dimensão e o significado da Revolução de Abril, das suas conquistas, dos seus valores. Usam o 25 de Novembro, as falsidades habituais, para encobrir que não perdoam que os militares de Abril e o povo português tenham posto fim ao fascismo. É sempre assim. Começam com o 25 de Novembro. Começam...
Peço silêncio para que se possa ouvir a oradora.
Começam com o 25 de novembro. Amanhã, provavelmente, quererão relembrar os tempos da outra senhora. Não são os salários dos trabalhadores, as pensões dos reformados, nem mesmo as condições de vida dos jovens, com baixos salários e vínculos precários, tal como não é o direito à saúde, à educação ou à habitação que aqui vos traz. Aquilo que verdadeiramente defendem, ou não fossem os representantes da Assembleia da República, são os interesses dos banqueiros, dos acionistas, dos especuladores, exatamente aqueles que beneficiaram durante a ditadura fascista. Não há outra forma de o dizer. O que os senhores aqui procuram é fazer um ajuste de contas com o 25 de Abril, com a liberdade, com a democracia, com o progresso social. Sim, foi o 25 de Abril que trouxe a democracia, que trouxe a liberdade, que trouxe os direitos que hoje estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. Vou terminar, Sr. Presidente. E que os senhores querem tirar. Foi o 25 de Abril que pôs fim à ditadura fascista. Foi o 25 de Abril que pôs fim à guerra colonial e ao colonialismo. Foi o 25 de Abril que trouxe a alegria, que trouxe a esperança e que é hoje um elemento inspirador de uma perspectiva de futuro para os jovens, para os trabalhadores e o povo. Por muito que não queiram e por muito que vos incomode, como aqui ficou bem claro neste debate, terão de ouvir o sentimento popular. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou agora eu inscrito para um pedido de esclarecimento. Faço o abrigo do artigo 17º, número 2 do Regimento, que dá ao Presidente da Assembleia da República o poder de pedir esclarecimentos, cito, sempre que tal se torne necessário para a boa condução dos trabalhos. E os termos em que o Sr. Deputado Rui Rocha se referiu a mim, às minhas decisões ou supostas decisões, obriga-me a recorrer a esta figura do Regimento. A Comissão Organizadora das Comemorações do 25 de Abril foi constituída nos termos acordados na Conferência de Líderes, é composta por representantes de todos os partidos políticos e é presidida por mim própria. Toma decisões por consenso. Consenso significa que, não havendo unanimidade numas coisas, havendo unanimidade nas outras, em nenhuma das decisões, nenhum grupo parlamentar se opõe. É isso que significa consenso. Não haver oposição de ninguém. E assim tem sucedido. O programa das comemorações que foi aprovado no mês de julho em comissão organizadora foi aprovado por consenso, quer dizer que nenhum partido representado nesta Câmara se opôs a tal programa. Mas a comissão organizadora trabalha segundo as orientações que recebeu da Conferência de Líderes. Essas linhas orientadoras foram distribuídas na Conferência de Líderes de 6 de setembro passado e foram consensualizadas, discutidas e consensualizadas, na Conferência de Líderes de 28 de setembro passado. Quem quiser verificar, pode verificá-lo na súmula número 15, que nenhum dos participantes nessa Conferência de Líderes contestou. Isto quer dizer que as linhas orientadoras contaram com a não oposição de nenhum grupo parlamentar. PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, assim como os deputados únicos representados também nessa conferência de líderes. Então, agora, se me permitem, eu vou ler o que diz o que diziam as linhas orientadoras aprovadas, consensualizadas na Conferência de Líderes de 28 de setembro, no que diz respeito às datas sobre as quais, cito, o documento no seu ponto 3, há de girar o programa comemorativo. 25 de abril de 1974,